Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil.
É isso aí, pessoal. E agora a gente vai falar com o repórter Bruno Lourenço, que vai cobrir reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, marcada para amanhã desta segunda-feira. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Marcela. Olha, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai discutir hoje o direito de greve, né? Lembrando que o presidente do colegiado, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ele é autor de dois projetos de lei que regulamentam essa questão do direito de greve, tanto do serviço público quanto também no setor privado. E há outras propostas aqui em debate no Senado que tentam restringir um pouco mais o direito de greve, que é assegurado pela Constituição a todo trabalhador, mas tentam restringir essa questão da greve, principalmente no serviço público, né, já que trata de algumas atividades essenciais da população. Mas o presidente da CDH, o senador Paulo Paim, ele, agora há pouco, em entrevista aqui a colegas da imprensa, explicou que a ideia dele, o projeto dele, não é para acabar com o direito de greve, né? Ele disse que ele quer assegurar, assegurar à população o atendimento mínimo, né, de algumas necessidades, mas também assegurar ao funcionalismo o direito de fazer suas reivindicações por meio desse instituto, que ele lembrou que é um direito mundialmente reconhecido, que é essa questão de fazer greve. Então, o debate vai começar aqui dentro de instantes, foram convidados representantes do governo e também de entidades sindicais. Marcela.
Ok, Bruno, obrigada. Tá aí a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Debatendo, né, Malu, um assunto que está em pauta, né?
Pois
é. Nos últimos dois meses, três, aliás, já completou, né?
É importante esse assunto, Marcela, porque a Constituição permite a greve no serviço público, mas como não foi regulamentada ainda, a gente usa. O serviço público usa a legislação para a empresa privada, né?
Assim, pois é.
E aí dá muito problema pela falta de uma legislação específica, né?
É verdade. Então tá aí, direito de greve é o assunto hoje. Reunião daqui a pouquinho começando da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Segunda-feira é dia de cuidar da saúde, né, Malu?
É, vamos lá ao Pergunte ao Doutor. Vamos falar hoje sobre dois transtornos alimentares muito sérios, a anorexia e a bulimia.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da bulimia e da anorexia nervosa. Duas graves doenças relacionadas a transtornos alimentares de fundo emocional, que têm como principal característica o medo de ganhar peso. Pessoas que sofrem destes distúrbios têm fixação pela magreza e pela busca do corpo ideal e, por isso, se julgam de maneira obsessiva acima do peso. Quando se olham no espelho, não conseguem ver a sua imagem real, e sim a que está registrada no seu inconsciente emocional. Estas doenças podem levar à morte e costumam atingir principalmente os jovens. Para que vocês ouvintes possam entender as diferenças e as semelhanças existentes entre a bulimia e a anorexia nervosa, convidamos o Dr. Marco Antônio de Tomaso, psicólogo clínico e psicoterapeuta pela Universidade de São Paulo e membro da Associação Brasileira para Estudos sobre a Obesidade. Bom dia, Dr. Marco. Em primeiro lugar, é comum as pessoas confundirem bulimia e anorexia. Por quê?
Ambas são graves alterações da relação da pessoa com o alimento, com a comida. Mas elas têm características próprias. Ambas são transtornos alimentares classificados, mas cada uma delas tem características próprias que as diferenciam. Então é importante a gente esclarecer essa coisa toda, né?
Quais são as principais características de cada uma destas doenças?
Pensa bem, na anorexia, a pessoa passa fome de propósito para emagrecer. Mesmo estando muito magra, ela se vê gorda, total ou parcialmente, como se entre ela e o espelho houvesse uma lente que deforma essa imagem. Então a anoréxica tem uma obsessão pela magreza, ela tem um medo mórbido de engordar. E ela começa a fazer uma série de coisas que vão comprometer a saúde dela. Só que na anorexia ela emagrece muito. Na bulimia, ela também apresenta essas características, mas o que, que vai ocorrer? Ela, a bulímica mantém o peso dela, porque na bulimia, qual é a característica da bulimia? A presença de episódios de compulsão alimentar, os chamados binge eating, ou mal traduzidos ataques de comer, onde a pessoa come uma grande quantidade de comida num período curto de tempo. Aí, com muito medo de engordar, ela tenta purgar isso de alguma maneira, ou vomitando, fazendo exercícios compulsivamente, tomando medicamentos diuréticos, laxantes, que ela acha que vai emagrecê-la. E o que, que acontece? A bulímica mantém o peso mais ou menos estável, um pouco mais, um pouco menos. E a anoréxica não, ela emagrece muito. Ambas são gravíssimas, com índice até de mortalidade elevado.
Doutor, por que as pessoas desenvolvem essas doenças?
Veja, você não tem uma causa única, do tipo A implica em B. Então existem vários fatores, como, por exemplo, fatores pessoais, psicológicos, familiares. A gente sabe muito mais o desencadeante atual disso, que são essa coisa, essa obsessão pela forma física que hoje está aí, né? Quer dizer, os fatores culturais, onde as mulheres, principalmente, procuram uma magreza que foi decodificada pela cultura, pela moda, pela publicidade, com beleza, pela mídia, de uma forma geral, na civilização ocidental, como ícone de beleza. Então ela procura indiscriminadamente isso. Ela passa a usar comportamentos de risco, como dietas loucas, medicamentos, exercícios feitos compulsivamente, não confundir com o exercício normal que todos devemos fazer. E acontece o quê? Se ela tiver alguns outros fatores, ela pode desencadear um processo de transtorno alimentar.
Doutor, e como é o tratamento da bulimia e da anorexia nervosa?
É fundamental que se pegue, que se faça o tratamento o quanto antes. Se existem patologias em que a gente deve pecar por excesso, são essas. O índice de mortalidade é muito elevado, o grau de comprometimento também. O que que acontece? A anoréxica parte do seguinte princípio: eu não estou doente, eu estou gorda. E a bulímica, por vergonha, os estudos mostram que elas ficam entre 5 a 8 anos para procurar ajuda. Então a anorexia vai resistir drasticamente ao tratamento e a bulímica vai demorar para procurar. E isso pode complicar bastante o prognóstico. O que que acontece? O tratamento é interdisciplinar. Médico, psicólogo, nutricionista tem que atuar em conjunto, no sentido de cada um na sua parte atender essas necessidades.
Conversamos com o Dr. Marco Antônio de Tomaso sobre bulimia e anorexia nervosa. Na locução, Ivan Godoy. Produção e entrevista, Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Pergunte ao Doutor, anorexia e bulimia, dois problemas alimentares sérios, né, que devem ser tratados aí de forma também muito atenciosa. Atenção pais e mães aí que têm filhos adolescentes e de repente vem, né, que por uma pressão, hoje existe muita pressão social para você ser magro, né, e não basta ser magro, tem que ser magérrimo, né, Malu?
É,
principalmente ontem... sobre as mulheres, né, essa pressão.
Ontem eu tava vendo uma entrevista daquela Tessália, que eu não me lembro o nome da atriz, Débora, alguma coisa da novela, e ela contando que ela, porque ela é uma mulher grande, né,
sim,
e ela foi... modelo, e ela sofria muita pressão e ela começou a ficar com anorexia. E a mãe dela percebeu,
a tempo,
percebeu que ela estava ficando com anorexia e aí intercedeu. Quer dizer, é importante, então, os pais ficarem de olho aí, né? E aí não se tornou um problema mais grave por causa disso.
É.
Ela acabou largando a profissão de modelo, porque ela viu que ela não tinha aquele corpo de modelo,
uhum,
que ela era uma, né, uma mulher mais avantajada, e foi ser atriz e está aí fazendo sucesso.
É isso aí, meninas. O importante é a gente gostar da gente mesmo do jeito que a gente vê, né? Não é a moda que vai definir quem que você é, ou a importância, de repente, que você dá para um grupo, né, de meninas. De repente tem um grupo de meninas no colégio que são, né, ideais de meninas, e a gente tenta...
E humilhar outros, como a gente estava falando do bullying agora há pouco, né?
Verdade.
Porque elas não se enquadram ali nos padrões que você acha que são, né,
os corretos. Então é isso aí, gente. E se você tem alguma dúvida sobre saúde, escreva aqui para nós, nosso e-mail radio@senado.gov.br, também à disposição o telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. Mande a sua sugestão de pauta aí para o Pergunte ao Doutor. Toda segunda-feira estaremos discutindo aqui um tema interessante sobre saúde.
Vamos ao Acre com a manchete da Gazeta do Acre. Por falta de recursos financeiros, o Centro de Recuperação da APADEC pode fechar. A APADEC é a Associação de Parentes e Amigos de Dependentes Químicos. Foi fundada há 17 anos e está passando por uma situação difícil. A ala feminina do Centro de Recuperação teve que ser fechada pela falta de recursos financeiros. Hoje, apenas a ala masculina funciona, onde estão sendo tratados 18 internos. Segundo Antônio Balica, presidente da APADEC, os recursos que entram da Secretaria Estadual de Saúde são insuficientes para atender a demanda por tratamento.
Agora eu vou com um destaque do Diário do Nordeste, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar possíveis irregularidades no programa Bolsa Família em Fortaleza poderá ser instalada amanhã durante sessão ordinária na Câmara Municipal. Pelo menos essa é a conclusão que os autores do requerimento tiveram depois de conversa com o presidente da Casa Legislativa, o vereador Acrísio Sena, do PT. A CPI foi pedida depois de denúncias de recebimento indevido do benefício pela esposa de um vereador.
E no Rio Grande do Norte, os professores de Natal estão com salários atrasados há 3 meses. Os professores da rede municipal de ensino realizaram paralisação nos serviços na quinta-feira da semana passada, em frente à sede administrativa da Prefeitura de Natal. Eles estão com salário atrasado há 3 meses e nem as passagens de ônibus estão sendo repassadas. A coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte, o SINTE, Fátima Cardoso, explicou que a prefeitura tinha prometido pagar os salários até quinta-feira, o que não aconteceu. Segundo o secretário municipal de Educação, Walter Fonseca, o aumento do custeio do município tornou inviável o pagamento em dia. Ele informou que a prefeitura não conseguiu arrecadar o suficiente para suprir o custeio da área, mas garantiu que o governo está se esforçando para resolver o problema o mais rapidamente possível.
E notícia do portal Cidade Verde do Piauí, uma corredora piauiense vai ao pódio em etapa do Circuito Nacional. Olha só, a piauiense Conceição Oliveira foi a 4ª colocada na etapa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Circuito de Corridas Caixa. A prova de 10 quilômetros foi disputada na manhã do domingo nas ruas da capital gaúcha. Bicampeã da etapa, Conceição foi superada pela queniana Nelly Jepkurui, que venceu com 33 minutos e 56 segundos. A melhor brasileira foi Edielza Guimarães, que ficou em segundo com 34 minutos e 14, né, de tempo de prova. Marili dos Santos veio em terceiro, 34 minutos e 31 segundos, seguida pela piauiense, que fez um tempo de 35 minutos e 12 segundos. Tá aí de parabéns a piauiense Conceição Oliveira aí no circuito de corridas da Caixa se destacando.
O Senado é Mais Brasil desta segunda-feira, 3 de setembro de 2012, fica por aqui.
A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
A direção da rádio é de Flávio de Matos.
A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita.
Obrigada pela audiência e até a próxima.
Você acompanha a partir de agora, com o áudio da Rádio Senado FM de Brasília, reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que hoje debate o direito de greve. A gente agradece a sua audiência e convidamos amanhã para mais um O Senado é Mais Brasil. Até lá.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.